A sessão diária do programa de bolsistas. Hoje temos uma sessão especial com os gurus técnicos. Eles vão estar a cargo dessa sessão. Estou muito bem acompanhada aqui. Queria passar a palavra para Rachel Forrest e depois vou deixar que os outros façam a apresentação para que saibam quem estará aqui fazendo a apresentação. Por favor, peguem o almoço, sentem aqui e prestem atenção porque é uma sessão muito interessante. Rachel, fala Rachel. Bem-vindos a essa sessão dos aspectos fundamentais do DNS para ver como funciona. Vamos ter uma sessão com 30 minutos. Depois, para perguntas, sou Rachel Reis, sou pessoal de apoio técnico para ICANN.org. John Crane está aqui comigo à direita e vai me ajudar com a parte de perguntas e respostas. Oi, sou John Crane, sou funcionário a cargo da ICANN para estabilidade, segurança e resiliência, e também trabalho nos serviços dos servidores raiz faz mais de 20 anos. É ali no telefone está McClosen, também conhecido como o senhor DNS, que também está na indústria do DNS, certamente faz mais tempo que eu. Então, passo a palavra novamente a Rachel. Muito bem, o que acontece? Aqui, bom, vamos começar. Os endereços IP são fáceis de utilizar para as máquinas, isso é certo, é verdade. É para nós lembrarmos nomes, mas para nós é difícil lembrar números. Por exemplo, vamos tomar alguns de nós, pelo menos eu, tenho dificuldades para lembrar os números telefônicos da minha família e amigos. O mesmo acontece com os nomes e números que devemos lembrar geralmente. E nos primeiros dias da internet, os números eram muito simples, não havia nomes de domínio, eram nomes com uma só etiqueta, 24 caracteres no máximo, e eram o que chamamos de nomes host. A resolução dos nomes tem a ver com mapear os nomes com endereços de IP. Nos primeiros dias de internet, os arquivos host eram nomes, eram arquivos nominados host.txt e estavam monitorados pelo Instituto de Stanford, eram atualizados de forma manual através de correios eletrônicos. Isso se dava a conhecer uma vez por semana e era descarregado através de FTP. Isso acontecia nos primeiros dias da internet. O problema com esse sistema é que tudo era editado de maneira manual, portanto, era um sistema proclive aos erros e extremamente ineficiente, porque se devia enviar um e-mail para poder antes de poder fazer a atualização. E isso também requeria de uma largura de banda significativa quando se tratava de carregar ou descarregar um ficheiro, um arquivo. Isso não durou muito tempo. Por isso, as pessoas começaram a conversar nos anos 80 sobre como substituir esse sistema atual. Chegaram ao que agora conhecemos com o conceito de nomes de domínio, onde eram abordados as questões de escalabilidade desse sistema host.txt. E vocês podem encontrar mais informação nos RFC que estão mencionados aqui, o 799 e o 819, que vão contar mais sobre a discussão desse conceito do sistema de nomes e domínios DNS. Em resumo, vamos explicar o que é o DNS. Essa é a terminologia que utilizamos no sistema DNS. Temos DNS, o dado do DNS, o resolutor e servidor de nomes, o guardado no, na memória cache. E vou agora mostrar esse gráfico. Temos aqui o resolutor de aba, que é o que vamos mencionar, e temos o servidor de nomes recursivos, que é que envia consultas ao nosso servidor de nomes. Eles são os servidores que estão à minha esquerda e à sua direita. Esses servidores de nomes são aqueles que dão uma resposta definitiva à consulta que demandam os servidores recursivos. E temos uma pequena borbulha que fala de cache. A memória cache é utilizada no sistema DNS para que seja mais eficiente e escalável. Depois, vamos aprofundar nesse tema mais para frente da apresentação. O espaço dos nomes, é a estrutura do base de, da base de dados de DNS, que tem forma de árvore virada para baixo. Podemos olhá-lo de cima para baixo, mas normalmente o nosso trabalho diário vemos de baixo para cima. Então vamos tomar esse esquema. Não lemos .com.exemplo.com, mas dizemos www.exemplo.com, que é o que nós denominamos um nome de domínio totalmente qualificado. No espaço dos nomes, em primeiro lugar, temos a raiz, esse é o nó raiz, depois o que chamamos de nós, nodos de primeiro e depois do segundo e do terceiro. Em cada um desses nodos há uma etiqueta. As etiquetas constam de dos caracteres que se podem utilizar, os legais que se podem utilizar, que são apenas o que chamamos em inglês de LDH, que corresponde às letras, dígitos e os hífens. Temos uma longitude máxima de 63 caracteres. Aqui podemos escrever .com, C-O-M, tudo em minúscula, ou podemos colocar uma letra maiúscula e outras em minúscula. Em realidade, não interessa se são utilizadas minúsculas ou maiúsculas, não é sensível a isso. Cada nodo tem um nome de domínio. Então, no nosso exemplo, vamos utilizar essa árvore que aponta aqui na etiqueta que está salientada, ou nome de domínio salientado, www.example.com. Ponto. Isso está tudo separado por pontos. Como já disse, os nomes de domínio totalmente qualificados, FQDM, acabam com um ponto. A maior parte das vezes, quando nós estamos fazendo um nome de domínio, não usamos esse ponto do final. Colocamos www.example.com e mais nada. Cada um é um domínio e tudo que está por baixo deles. .com é um nodo superior do nosso domínio e tudo que estiver abaixo disso corresponde ao território de .com ou ao domínio de .com. As zonas são regiões administrativas. E cada zona se baseia nos limites de uma autoridade, que é delegada a uma entidade. Uma zona de DNS pode ter um domínio ou muitos domínios ou subdomínios. A delegação cria zonas, uma zona delegada é a principal e as outras zonas criadas são as secundárias. Então, podemos ter aqui esse exemplo que é delegado a essa zona secundária que está, que é essa linha azul que podem ver no exemplo. Os servidores de nomes, como disse antes, são os que respondem às consultas que são pelos servidores recursivos. Os servidores de nomes autorizativos para uma zona têm conhecimento completo dessa zona. Então, quando vocês enviam uma consulta a um servidor autorizativo, ou recursivo, melhor dito, vazio, vai para uma zona, porque essa área, zona, tem que poder dar uma resposta a essa consulta. As zonas têm múltiplos servidores autorizativos, e isso é por questões de redundância e eficiência. Como é que se mantém os dados de uma zona sincronizados com diferentes servidores autoritativos? Temos um protocolo de DNS que está incorporado no servidor que faz a replicação da zona. Isso utiliza um servidor primário e outro secundário. O servidor primário tem os dados das zonas definitivas. E se vocês querem fazer uma modificação a essa zona, isso tem que ser feito no servidor primário. Por outra parte, temos um servidor escravo ou secundário. É ali onde se recuperam os dados de zona de outro servidor autoritativo. E o processo através do qual se faz se chama transferência de zonas. A transferência de zona é a comunicação entre um servidor de DNS e outro autoritário. Outro servidor que temos que mencionar aqui é o nosso, onde se, a partir do qual se origina o arquivo de zonas. Mas devemos lembrar que um servidor mestre não tem que ser servidor primário. O servidor secundário pode funcionar como primário ou mestre também. A transferência de zonas é iniciada pelo servidor secundário e podem encontrar nesse RFC. Por exemplo, 1996, que tem um mecanismo de como se faz essa transferência de zona, como se fazem modificações ao arquivo de zona. Agora, podemos ver o registro de recursos de DNS. O registro de recursos de DNS é o que nós mencionamos como RR. Se vocês lembram que eu disse antes, cada nodo tem um nome de domínio. E o nome de domínio tem diferentes tipos de dados vinculados. Esses dados, nome de domínio, são guardados nos RSs. Temos diferentes tipos de registro de recursos, mas só vamos discutir alguns deles. Vamos passar a ver o formato desse registro de recursos. O registro de recursos conta com 5 campos: o dono, DTL, classe, tipo e depois RData. O dono é o nome de domínio com o qual se associa esse registro de recurso, o tempo durante o qual dura esse tempo, em segundos que se podem guardar na memória cache. É um mecanismo para extensibilidade que muitas vezes não é utilizado. O tipo é o tipo de dado que guarda esse registro e nossos dados RData são os dados que leva esse registro. Se vocês olham para isso, talvez resultem conhecido. Posso mostrá-lo? Essa informação é o que chamamos de registros de recursos. Se vocês estão familiarizados com o trabalho em rede, vai estar a par do que eu estava dizendo. Vamos ver. Aqui temos o tipo e RData que sempre aparecem. Esses são os tipos de registro de recursos que mais comumente fazemos. A corresponde a um endereço IPv4. Se temos 4 AS significa o endereço IPv6, NS é o servidor de nomes autoritativo, SOA é o início de autoridade que sempre aparece no vértice da zona. Então, no nosso exemplo, podemos encontrar a informação NS, SOA no ponto. Esse name é um nome ou alias de outro nome de domínio, MX é servidor de troca de mês e PTR é um ponteiro que utilizamos para mapeamento. Há muitos outros registros de recursos disponíveis desde dezembro de 2017 e 84 tipos e podem ingressar esse site, website que está na tela para encontrar mais desse tipo de registro de recursos. Se, vocês entram, acessam essa página e é isso que vão encontrar e vão ver. Então, vamos ver. A e os registros de 4 As. Esse formato que tem o registro A vai dar o endereço de IPv4 e 4 vezes A o endereço de IPv6. O servidor de nomes NS especifica o servidor de nome autoritativo para uma zona. Aparecem dois lugares. Na zona principal e secundária. Nesse exemplo, à esquerda temos o nome da zona e à direita o nome do servidor, não o endereço IP. E assim se fazem as delegações dos registros do principal ao secundário, do pai ao filho, e em .com temos 13 servidores de nomes. Basicamente, essas são as 13 zonas raiz que temos. Os registros NES aparecem desde a raiz até o nível de .com. E durante a delegação também incluímos um registro de colado, que esse registro de colado é um registro de recursos de IPv4 e IPv6, está incluído no registro principal como parte da delegação. Por que que temos que ter esse registro de colado? Porque se estão fazendo uma consulta para o endereço de www.example.com, tem que entrar pela zona raiz e vai lhes dar o endereço IP de um servidor de nome e vão dizer qual é o endereço IP de www.example.com. Vai ir à raiz e não vai encontrar a resposta porque não tem ainda o endereço de IP. Por isso é que temos que ter um registro desses. Ele é o início da autoridade, SOA. Isso está localizado no ápice da zona. E aqui temos um exemplo de como se vê esse SOA. Temos o domínio, o servidor de nomes, o host mestre, por exemplo, o administrador da zona, e depois o número de série, que é a versão atual do arquivo. Refresh significa a quantidade de segundos que o servidor secundário tem que responder. Retry é a quantidade de segundos que o servidor secundário tem que esperar até tentar fazer uma transferência de zona que falhou. Expire é a quantidade de segundos que um servidor secundário pode receber os dados antes de fazer uma atualização ou dar ou o mínimo é o DTL. O nome C cria um alias para um nome de domínio a outro. Então, à direita, e suponho que à esquerda, está CNAME, o alias CNAME, à direita. Não, desculpe, à direita é o nome canônico e do outro lado temos o alias. É, gera um alias que nós chamamos de nome ou nome canônico, mas não sobreutiliza, não gerem cadeias ou loops, porque não se vê bem nos dados. O tipo de registro de troca de e-mails, NX é um servidor, MX é um servidor, por exemplo, no nosso exemplo que diz em example.com, MX, 10, mail, ponto, example.com. Então, esses 10 e 20, número de correspondência, corresponde com a priorização. Quanto mais baixo for o número, melhor é, porque essa é a forma em que nós preferimos que seja encaminhado. Mapeamento inverso. De certa forma, a maior parte das vezes estamos procurando o endereço de IP, de um nome de domínio, mas às vezes temos que procurar um nome de espaço e não no endereço. E é aí onde temos o registro que não resulta muito diferente. Não usamos permanentemente, mas sim está dentro dos dados sempre.
E dessa forma aparece. Ponto. Desculpem. Deixa eu ver. Eu vou pedir a John Crane qual é. Por quê? Temos idem-rpa. Qual é John Crane? Bom, porque dessa forma nós fazemos referência a. A inversão e alguns protocolos verificam esta situação para ver que o nome esteja de acordo com o endereço. File Writer. Aqui temos outro tipo de recursos, outros registros de recursos. Mais esse DNS. E que aparece aqui na tela, faz parte do DNS. Este é um exemplo de um arquivo de zona, por exemplo, para exame.com. Temos o SOA, o nome do servidor, IPv4, IPv6, também o que registro de MACs e um CNAME. E, finalmente, temos o registro de pegado, colado. Qual é o endereço de IP que eu disse, porque senão isto entra no bucle. Vamos agora ao processo de resolução. Como mencionei anteriormente, temos esses resolvedores ou terminais. Temos também os servidores de nomes recursivos e esses são os que buscam os dados do DNS no espaço de nomes. Esses resultadores podem estar no laptop, no telefone. Os servidores de nomes recursivos são os que enviam as consultas ao servidor de nome autoritativo. E de nome são os que enviam a resposta. Uma consulta de DNS sempre tem três parâmetros, o nome de domínio, a classe e o tipo. E é o que aparece aqui na tela, dois tipos de consultas. Estão os resolutores terminais que enviam consultas recursivas. E então os servidores de nomes recursivos enviam o que são consultas interativas ou não recursivas, o que nós chamamos de derivações. Depois vamos falar disso. Eu vou pular esses slides. Eu tenho que falar dessa aqui. Vamos supor que vocês começa um processo de resolução onde o servidor recursivo está vazio ou território desconhecido. Então, vão diretamente aos servidores da zona raiz, porque o arquivo da zona raiz está aí. Então, como funciona? Como encontram esses servidores raízes? Isso tem que ser configurado do servidor de nomes. E quem faz esse trabalho é o operador dos servidores. Aqui temos a lista dos servidores de nomes raiz e dos arquivos para encontrar a raiz. Esse é o nome do servidor, tem a ver com o endereço IPv4, os quatro A com o IPv6. Administração da zona raiz, isso é muito complexo. Então não vamos falar disso. Mas vamos manter tudo o que é fácil aqui. Se querem saber alguma outra coisa, eu acho que podem falar com Mark Larson. E realmente, se dão algum CMM, ele vai poder falar com vocês. Há 12 organizações que são as que arquivam o conteúdo da zona. A ICANN, duas organizações. ICANN e VeriSign. Há duas organizações que são as que operam, então, os servidores de nomes autorizativos. Então, o que vemos aqui é que VeriSign tem dois servidores, que são servidores A e J. Por que tem dois servidores? Mais uma vez, John Grain e Matt Larson vão poder responder, mas acho que não falam aqui, mas vão falar fora, depois desta sessão, menos que John tenha tempo para contar toda a história. Para John Grain, não, tem a ver com a história. A última vez que os servidores de nomes se distribuíram na década de 90, quando se adicionaram os novos servidores de nomes, nem todos estavam localizados em organizações novas. Dois não tinham onde se localizar. Um deles foi a costa oeste, a VeriSign, com quem tinha uma boa relação com João Postel. E o outro, o da Eli, ficou nesse lugar, mas depois, quando administrado pela ICANN, aí mudou. Isso tem a ver com a história de distribuição, por isso a letra J foi para VeriSign. Fala Rachel, se querem saber onde estão os servidores raiz em cada país, podem ir a esse lugar, root-servers.org, e posso apresentar aqui na tela. Então, digamos que queremos ver quais são os servidores raiz disponíveis em Porto Rico. Está o L e o J, que estão disponíveis em Porto Rico neste momento. Então, podem acessar esse website, se estão interessados nessa informação. Também estão os Anycast, que estão utilizando instâncias de servidores raiz. Instâncias que nos ajudam a buscar os servidores raiz, o DNS, mais próximos da localização em que cada um está. Também quando estão fazendo uma busca, porque de uma forma mais eficiente, se tem instâncias dentro do lugar geográfico onde estão, é mais fácil encontrá-las. O processo de mudança da zona raiz, como já foi mencionado, esta é uma versão simplificada, porque há muitos mais processos, na verdade, do que se mencionou aqui. Não vamos analisar com profundidade, mas apenas para que tenham uma ideia de como se modifica um arquivo da zona raiz. Começamos, então, por um administrador de TLDs que pede a Yana que faça uma mudança. A Yana, então, vai implementar essa solicitação de mudança, vai atualizar a base de dados da zona raiz e vai publicar. Vai publicar a zona raiz para todos os servidores de zona raiz. E agora vamos ver o que é o processo de resolução. Acontece o seguinte, se é que estão fazendo uma consulta no telefone, não tem que ser apenas no telefone, pode ser também na laptop ou qualquer outro tipo de cliente. Digamos que temos um cliente que tem esse resolutor acessado terminal. Então vai se fazer uma pergunta de qual é o endereço IP de example.com. Essa pergunta passará ao servidor recursivo com o endereço de 4.2.2.2 e vai dizer qual é o endereço IP de www.example.com. Então, o servidor de nome recursivo vai responder: eu não sei, mas talvez o servidor raiz tenha essa informação. Porque o servidor de nome recursivo não tem essa informação ainda? É porque é novo, é um servidor totalmente novo. Como eu já disse antes, está vazio, está, ou é totalmente novo. Então, não tem tudo na memória cache. Então, vai para o servidor raiz para localizar o endereço IP, porque o servidor raiz tem o servidor dessa raiz. Então, o servidor raiz vai dar uma derivação, vai dizer, não sei o endereço, mas sei o endereço de .com. Então, o servidor de nomes recursivos vai recorrer a esse servidor de .com e vai perguntar qual é o endereço IP de www.example.com. O servidor de .com vai dizer, eu desconheço, mas sim conheço qual é o endereço IP do servidor de nomes de example.com. Então, o servidor de nomes recursivo agora vai até example.com e vai dar o endereço IP, ou vai dar o endereço definitiva ou final. E o servidor de nomes recursivos, então, vai dar o endereço de IP a este resolutor terminal. Isto acontece em segundos, não em minutos. Igual que quando abre um aplicativo da laptop do telefone, que às vezes leva um tempo a abrir a página ou o aplicativo. Mas se estão tentando de voltar a carregá-la, novamente é muito mais fácil. Por quê? Porque a informação já ficou na memória cache do cliente. Então, a memória cache, obviamente, acelera o processo de resolução, porque agora sabe qual é o nome e o endereço IP da zona raiz e dos servidores de nomes. Então, estão tentando acessar, ou se estão tentando de solicitar qual é o endereço IP de ftp.example.com. Quando eu estou fazendo a pergunta de www.example.com, agora está perguntando qual é o endereço de ftp.example.com. Então, o Safari, o resolutor, irá de novo ao servidor de nome recursivo, mas dessa vez não vai voltar ao servidor da zona raiz, mas irá diretamente, não à zona raiz, mas de forma direta ao servidor de nomes, porque já tem a memória cache. Então, utilizando essa informação que tem no cache, vai acelerar o processo com maior eficiência. E mais rápido. Aqui está como acontece o processo de resolução, como funciona. Eu acho que falta uma frase de DNSC, mas se querem entender bem o que são as extensões de segurança do DNS, eu acho que há algumas sessões que vão falar nesse tema de forma específica. Há uma essa semana para os da NSC que podem participar. Para John Crane, eu acho que quarta-feira há uma. Eu vou procurar e avisar antes de que acabe. Houve um tutorial ontem. Para Voyager, basicamente, então, esses são os pontos básicos da NCSEC. Ou ler em voz alta. Podem assinar de forma digital para serem autenticados. Cada zona tem algumas chaves públicas e privadas que funcionam. E há diferentes tipos de registros. Podem ser aqui, que é a chave pública. Com esse IG, que é o que é a firma digital. NSEC, o NSEC 3, que menciona o nome seguinte numa área. E DS, que é o firmante da delegação. Se querem conhecer um pouco mais ao respeito, podem participar em algumas dessas sessões da NSEC que acontecerão aí nessa semana. Vamos falar então do ecossistema do nome de domínio que tem essa aparência. Temos um registro que tem a data de base dos nomes de domínio e o registratário. O registrador, que é o vínculo, e também temos o registratário, que é o titular da registração do nome de domínio. Dessa forma se processam esses nomes de domínio. Não vamos falar exatamente de como acontece isso, mas o que nós falamos tem a ver com o registro de nomes de domínio. E está tudo aqui. Os servidores de nomes autoritativos, os servidores recursivos e os usuários de internet. E com isso termino a apresentação para a sessão de hoje. Não sei se há perguntas na sala. Para John Quaid, da NSSEC, é quarta-feira, das 9 da manhã até 3 da tarde. É o dia todo de DNSSEC, mais do que precisam todos. Fala nos, obrigado. Vamos começar com as perguntas, por favor. Fala Nikila Fumadela, do Uruguai. Vocês mencionaram que o DNS não está afetado, mas o que acontece com os nomes de domínios internacionalizados? Fala Rachel, Matt pode responder. Fala Matt Larsen, o DNS em si realmente não responde a caixa alta ou baixa. Os IDNs são uma camada por cima do DNS. Agora, Rachel, poderia voltar as primeiras imagens que vimos. Aqui nas imagens pode ver o nodal, onde aparece na imagem da esquerda que quando implementamos por cima dessa situação da perspectiva do usuário, se temos um aplicativo que permite usar os IDNs que se podem utilizar, os caracteres internacionalizados, esse aplicativo tem que convertê-los nesse HDL, que é o formato normal. Da perspectiva do DNS, vemos como uma coisa, por exemplo, uma coisa talvez engraçada, isso se chama Punicode, e tem base no Unicode, mas tem base nesses caracteres Unicode para se etiquetar dentro do DNS. Fala o participante do Uruguai, obrigado. Fala Matt Larson. Houve pessoas que quando fazemos isso disse, por que precisamos essa camada por cima do DNS? Por que não colocamos o TFSE, etiquetas desse tipo dentro do DNS? Mas houve uma preocupação, porque o sistema DNS não esperaria, não foi desenhado para agir assim. Então, por isso, devíamos fazer uma atualização de toda a infraestrutura e de todos os clientes. Assim fizemos com os IDNs. Então, temos todos os clientes no mesmo lugar, mas não temos que mexer o resto da infraestrutura do DNS. Queremos tocar todos os aplicativos e a infraestrutura do DNS ou apenas os aplicativos. Por isso decidimos por essa última opção. Fala Siranush, temos uma pergunta aqui. Meu nome é Sandu Karim. Eu gostaria de fazer uma pergunta porque disseram que havia uma camada por cima do DNS ao mesmo tempo. Do que eu entendo, isso significa que se enviam uma consulta ao servidor DNS, enviam tudo ao servidor DNS. Então, como sabem se essa camada está por cima do DNS? Antes de fazer a minha pergunta, fala Matt Larson. Quando falamos uma camada por cima do DNS, ou um nível por cima, é uma coisa de conceito, mas dentro de qualquer aplicativo que entenda os IDNs, por exemplo, num navegador que entenda os IDNs, podemos marcar caracteres não latinos e vai convertê-los numa coisa que seja possível de ver, ou como aparece aqui na tela, como acento, barra, barra, que pode ser ponto ou alguma outra coisa. Então, uma etiqueta, através de cada etiqueta, que já está internacionalizada. Então, esse navegador envia ao resolutor final, que envia, por sua vez, ao servidor de nomes, e essa consulta, então, que tem acento, barra, barra, ou guião, guião, desculpe, vai fazer dentro do aplicativo e não dos resolutores do DNS. Fala, Karim. Apenas vou fazer as duas perguntas. Quando se faz uma apresentação, não sei se eu perdi uma parte ou se o senhor falou muito rápido, mas com respeito aos servidores da zona, o senhor falou que seria um pouco complicado e eu estou um pouco complicado com esses servidores de zonas. Que são os servidores de zona? Especialmente quando falamos dos servidores de zona primários, secundários, alguns que podem funcionar como mestres e escravos. Pode explicar novamente isso? E com respeito ao 4.2.2.2, isso envia uma consulta. Isso é como um server recursivo por defeito para todas as consultas? Fala John Crane, se falamos dos diferentes tipos de servidores de nomes, porque estamos já não falamos servidores de zona. A ver, podemos voltar para trás nos slides? Basicamente, há três tipos de servidores. Então, o servidor terminal, o stop, que está aqui, na laptop, ou no telefone, pode estar também no sistema operativo ou no aplicativo, como no buscador. Isso apenas responde em perguntas. Depois estão os recursivos, que normalmente são manejados por um ISP ou os senhores encontram nos dispositivos da casa. E esses passam aos servidores autoritativos para buscar a resposta. E eles são, por sua vez, os que têm a resposta. Então, por isso falamos que são autoritativos ou autorizativos, porque têm autoridade para dar a resposta. Aí está a resposta. Agora, no recursivo, há um motor de consulta que faz a consulta e a única coisa que se guarda está no cachê. E também os resolutores terminais também podem ter esse sistema. Então, uma trajetória que se acompanha do dispositivo para cima. E houve outro comentário que eu acho que foi feito por Rachel com respeito à complexidade de como se fornece o servidor raiz. Eu não sei se se refere a isso. Isso é uma coisa totalmente diferente. É um sistema de aprovisionamento, mas não um sistema de servidores de nomes. Eu vou deixar Matt que responda, porque ele trabalhou mais nessa área. Mas o que acontece com os servidores recursivos, ele está definido quando a pessoa configura no computador e aí você pode falar a rede, vai para lá. Então, aí se utiliza um protocolo de configuração dinâmico do host que diz que endereço de IP tem que utilizar e também os servidores recursivos dos nomes de domínio. Podem ter dois ou um ou quatro deles. E todas as consultas depois iriam a esses que estão configurados.
There is a question from remote participant.
Algum participante mais que queira...
It's about 4.2.
Você... 4.2.2 é de comunicações em ISP, é um servidor recursivo aberto e em qualquer lugar há vários clientes. tem uma rede para clientes de banda larga ou nesse prédio aqui. Nós temos um resolvedor à esquerda, abaixo. Necessitamos um servidor recursivo. E como disse o Tom, quando você se conecta à rede, você entra no número de IP para se autoconfigurar. E se não houver, vocês podem usar outros servidores abertos, recursivos, que são públicos, de terceiros, e talvez o mais comum é o DNS público, Google.8.8. Você pode configurar no seu telefone para que ele vá para esse endereço. Outros são o DNS aberto, foram os primeiros a dizer: vamos utilizar os servidores abertos, recursivos fora da sua rede, vamos oferecer esse serviço. A VeriSign, a PCG também, há vários públicos. E 4.2.2 é do Level 3, que já existe há bastante tempo. Obrigado. Há uma pergunta de um participante remoto da África. A África parece estar se desenvolvendo gradualmente e precisa aumentar a sua capacidade. Além do programa de Fellowship, o que, que o DNSSEC está fazendo para aumentar a sua capacidade? E o que está fazendo na África em termos de políticas? A questão da capacitação, estamos falando do DNS, capacitação em relação ao DNS. Em geral, trabalhamos com a comunidade. O meu grupo, especificamente, faz muita capacitação, treinamento, mas na África, especificamente, há organizações como AFRINIC, AFNOG, AFTLD, Domínio de Topo da África. Eles fazem esse tipo de treinamento, nós trabalhamos com eles, damos suporte. Tem um centro de recursos de startup na África que ensina sobre o DNS, estruturas de infraestrutura. E quanto ao DNS especificamente, nós realizamos vários treinamentos na África com a AFNOG e todas as organizações da África. Eu não sei quando será o próximo, mas eu acho que haverá treinamentos de DNSSEC programados para a África. Eu acho que em maio, junho, temos sido bastante ativos e dependemos dos especialistas locais. E tentarmos treinar o mundo, que é muito grande, esse não é a tarefa da ICANN. A ICANN é uma organização pequena. Alguns acham que é muito grande, mas na verdade é pequena. Nós precisamos envolver as comunidades técnicas locais e ajudá-los a desenvolver os seus materiais e capacitá-los. E estamos trabalhando com plataforma de aprendizado online e queremos também fornecer mais e-learning ou aprendizado eletrônico, traduzir materiais também. Embora não sejamos uma universidade, passamos muito tempo treinando pessoas. Se olhar o título de segurança, resiliência e estabilidade, uma das coisas é garantir que as pessoas possam construir sistemas melhores. Obrigado. Ledon, de Granada. Eu não sei se é uma pergunta do DNS em si. Bom, eu vou perguntar de qualquer forma. Na apresentação foi destacado as diferentes instâncias dos servidores raiz. A minha pergunta é os servidor cliente, quais são os mecanismos para proteção ao DDoS, que pode fazer com que o cliente se confunda sobre qual servidor acessar. Bem, eu não sei o que você quer dizer com os clientes se tornarem confusos com o servidor raiz. Eu vou usar o conceito novamente de camadas. O Ncast é uma camada abaixo do DNS. Então, temos o DNS e o Ncast é para o sistema de roteamento da internet. Então, o sistema de servidor raiz, cada um dos servidores, dos endereços de IP, está no Ncast. Então, vai ser enviada uma consulta pela raiz R. Então, o que está dizendo, eu vou mandar uma consulta para esse endereço de IP. Então, o Ncast tem que transportar esse pacote e os roteadores vão ver que há várias instâncias, vários locais na rede em que há vários endereços de IP. Então, diferentes redes anunciam a rota para cada rede. Os roteadores individuais, usando o BGP, eles veem qual é a melhor forma de chegar à raiz L. Então, eu quero mandar um pacote para a rede L. Então, você vai para o local mais próximo. Não é geográfico, não é uma questão só de latência. Eu não tenho certeza de onde é que a confusão entra aqui. Se houver um ataque em um local, houver uma sobreguarda, então, quando o servidor de nomes diz assim, eu estou aqui, pode anunciar que a minha rota existe, mas se tornar tão congestionada que cair, então, dependendo da falha, ele vai dizer para a rede, bom, eu não estou mais ao vivo, então a rede recalcula e vai enviar esse tráfego para outro lugar. As decisões sobre qual roteador ou qual rota já está estabelecido no BGP. Eu diria que não, muda a todo tempo. Cada sistema autônomo, como dizemos, do sistema BGP, tem várias rutas, várias redes para as quais anuncia. Então, cada roteador BGP, eu sei, são essas redes que eu conheço, há outras rotas ou roteadores. Na verdade, é uma versão muito simplificada do que acontece na verdade. O BGP é o que faz isso. Isso não é causado necessariamente por Ncast. Isso acontecia antes do Ncast. Há vários caminhos até os nodos. Então, se eu estiver muito fora, se eu estiver próximo, eu vejo várias rotas. Então, é uma questão de um truque de roteamento que foi identificado e usado para adicionar mais servidos. Não houve mudança de tecnologia do Ncast. É só uma mudança de roteamento. É assim, eu acho que a minha pergunta tinha justamente a ver com isso. Eu não acho que isso é parte do truque. O roteamento tem problemas de segurança, mas não tem a ver com Ncast. Na verdade, o que se deve dizer é falta de segurança, mas isso não é específico do Ncast. Obrigada. Shabnil, se um país quiser hospedar um servidor raiz, e quando isso é decidir, isso é baseado na, em região ou depende de quem, com quem você vai falar. Não depende de um país, mas um operador de rede ou de uma rede, ou um operador de rede que quer hospedar um servidor. Então, tem uma lista de operadores, nós somos um dos operadores. Eu acho que há um em feed. Então, você pode fazer contato com esses operadores, quais são as suas condições para isso, e eles operam de forma levemente diferente. Há vários locais ou instâncias hoje. Então, acrescentar mais, é só entrar no site e há links para cada um dos operadores e há documentações de como contatá-los. Eu posso falar com você depois para ver isso. Eu queria saber qual LF, porque o Porto Rico, em Porto Rico ele está hospedando L, FID, outra. Não é uma questão regional, é mais uma questão de relacionamento. A razão porque FID tem L, porque nós temos um funcionário em FID. E muitas vezes tem a ver mais com um relacionamento. Você vai no site e diz, bom, esse parece ser legal. E também os critérios, geralmente financeiros, são diferentes. Nós, na ECA, temos uma solução. Você paga pelo servidor, você coloca online e nós fazemos o trabalho. Outros, você envia o dinheiro e eles, você paga, eles enviam os servidores. As raízes L são iguais, dão as mesmas respostas, funcionam do ponto de vista de consulta exatamente igual. Depende mais de quem você conhece. Mais alguma pergunta? Eu tenho duas perguntas. Como garantir a publicação das áreas, dos registros dos países? E a segunda pergunta, as cópias das rotas dos raízes, dos servidores raiz, são parte das zonas de todo mundo? Ou na raiz L, por exemplo, é parte de todas as zonas ou todos os registros estão aí? Todos os raízes estão aí. Há apenas uma zona raiz com as informações e todos os servidores raiz têm a mesma informação. Você poderia repetir a primeira pergunta? A tradução você pode fazer no seu próprio idioma. Aproveite essa oportunidade. Quando os registros de cada país fazem um registro da zona, um CCTLD ou qualquer outro, e isso é publicado para o distribuidor por toda a zona do DNS, como garantir que essa publicação seja correta e que não haja erros ou na distribuição, como eu soube que já ocorreu? Há algumas perguntas, então. Há uma mistura de terminologia e tecnologia. em relação ao CCTLD ou GTLDs, quando publicam a zona, essa zona é composta de dados que vêm da base de dados e são responsáveis por garantir que esses dados são corretos e depois de publicados, se o DNSSEC assinar a zona e você autenticar as consultas do DNS, você pode garantir o que foi publicado. Essa é a parte final. Essa publicação do lado do DNS, todo o outro lado disso tem a ver com a segurança de base de dados, da rede, integridade dos dados. Houve problemas no passado em que houve, fizeram hacking dos sistemas de CCTLDs. Não existe nenhuma rede verdadeiramente segura. Eu acho que as pessoas estarão sempre suscetíveis, de certa forma. E o que nós fazemos na ICANN e com os amigos nos registros, e eu especialmente no meu grupo de segurança, quando eles têm problemas, eles fazem contato conosco e nós os ajudamos com a recuperação e também para encontrar especialistas para reprojetar os seus sistemas. Eu acho, sei o que você está se referindo, mas eu não vou dizer o nome aqui, em alguns casos que houve ataque de SQL, o que permite que o violador mude os registros de uma grande organização e direcione o servidor para outro lugar. Então, parece que o servidor foi atacado, mas não foi isso, foi o registro, na verdade. E nós temos trabalhado com operadores que têm um sistema totalmente novo e têm maior proteção, aprenderam com seus erros e progrediram. Então, isso é o que acontece no caso quando há um problema. Você aprende o que aconteceu, conserta o que precisa ser feito e se protege. Um GTLD nunca é atacado e grandes corporações são atacadas também. Muito obrigado. Em relação, o seu nome, por favor. Jason Haynes, de Barbados. A minha pergunta é, então, alguma publicação feita para ajudar os operadores de registro a prevenir esses problemas antes que eles aconteçam? Então, trabalhando com os parceiros que eu falei antes, em termos de capacitação, fizemos milhares de horas de treinamento com operadores, como monitorar uma rede, como garantir a segurança. Mas é claro que a comunidade que você vê aqui de operadores também tem seus próprios grupos, compartilham muitas melhores práticas e também suporte de engenharia. A Jamaica, perdão, é parte da região da LAC, existe a LAC TLD, que reúne a maior parte dos registros da região e se reúne regularmente. E uma das coisas é ajudá-los. Não é algo que eles têm que enfrentar sozinhos, mas isso deve ser feito por toda a comunidade. Há treinamento e há ajuda uns dos outros. Alguma pergunta?
Questions.
Não há mais perguntas? Muito bom. Então, incentivo que participem na oficina de DNSSEC da quarta-feira, das 9 da manhã, às 3 da tarde. É longo, perfeito. No meio vamos ter sessões de almoço dos voceiros, mas eu acho que é uma oficina importante. Alguma outra coisa daqueles que fizeram as apresentações? Falam Rachel Rivers. Muito obrigado. Obrigado, John e Mac, por ajudar a responder as perguntas. Para Cyranush, obrigado aos intérpretes e à equipe técnica. E realmente, muito obrigado a Matt, a John, a Rachel, pelo tempo. Eu sei que nesta reunião estão muito atarefados e eu agradeço muito a presença para que os bolseiros recebam esta apresentação. Sem mais, encerramos a sessão. Obrigado. Alguns anúncios só para os fellows?